Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Notas sobre a pandemia e breves lições para o mundo pós-coronavírus reúne 6 artigos e entrevistas de Yuval Noah Harari, escritos e publicados nos primeiros meses de 2020, quando a Covid-19 se expandia pelo mundo e muitas de suas consequências ainda eram incertas. Lançado no Brasil pela Companhia das Letras, o volume é uma intervenção ensaística breve, não uma história definitiva da crise nem um manual de saúde pública. Harari usa sua formação de historiador e seu interesse por grandes sistemas sociais para examinar como governos, instituições e cidadãos reagiram à emergência. Seu foco recai menos sobre a biologia do vírus do que sobre as escolhas políticas e morais que uma epidemia torna visíveis cooperação ou rivalidade. Informação confiável ou desinformação, proteção coletiva ou vigilância permanente. As reflexões também conectam a pandemia a desafios anteriores e posteriores a ela, como desigualdade, mudanças climáticas e inteligência artificial. Por ter sido produzido no calor dos acontecimentos, o livro preserva a urgência e também os limites de uma análise situada naquele momento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pandemia como teste de capacidade política e não apenas crise sanitária. Harari trata a Covid-19 como um teste amplo das capacidades estatais e da qualidade da liderança pública. A disseminação de um vírus é um problema médico, mas sua contenção depende de decisões sobre comunicação, infraestrutura, coordenação, proteção social e confiança. O livro chama atenção para o contraste entre respostas guiadas por evidências e respostas marcadas por negação, demora ou improvisação. Essa distinção evita atribuir resultados exclusivamente ao acaso ou à força inevitável da doença. Governos podem reduzir danos quando reconhecem ameaça, escutam especialistas, compartilham dados e conseguem transformar recomendações em políticas compreensíveis para a população. Ao mesmo tempo, Harari não reduz ciência a uma autoridade isolada a conhecimentos científicos, precisam circular por instituições capazes de agir. E cidadãos precisam considerar legítimas as orientações recebidas. A crise revela, portanto, que competências administrativas aparentemente rotineiras, como atestar, informar e organizar serviços de saúde, têm consequências decisivas em situações extremas. A perspectiva histórica ajuda a enquadrar o episódio sem fatalismo. Epidemias acompanham a humanidade há séculos, mas a escala contemporânea das redes de transporte e informação torna a interdependência mais evidente. Para Harari, a lição central não é que pandemias sejam impossíveis de prever, e sim que sociedades podem estar mais ou menos preparadas para responder a elas. Em segundo lugar, cooperação internacional diante de um risco que ignora fronteiras. Um dos argumentos mais persistentes da coletânea é que um patógeno não respeita fronteiras nacionais. Enquanto as principais decisões políticas continuam organizadas em estados concorrentes. Nenhum país consegue se blindar de modo duradouro se a circulação do vírus permanece intensa em outras regiões, daí a importância de trocar dados epidemiológicos, conhecimentos científicos, protocolos e recursos médicos, além de coordenar medidas que reduzam a propagação global. Harari contrapõe essa necessidade à tentação do isolamento nacionalista, que pode oferecer uma sensação imediata de controle, mas não resolve uma ameaça transnacional. O ponto não é negar que governos tenham obrigações prioritárias com suas populações. É mostrar que a defesa efetiva dessas populações exige colaboração além das fronteiras. A produção de conhecimento sobre uma doença nova depende de compartilhamento rápido entre pesquisadores. Tratamentos, vacinas e equipamentos exigem cadeias de produção e distribuição que atravessam países. O livro também formula uma pergunta mais ampla se a cooperação falha diante de uma emergência sanitária evidente. Quais são as chances de ela funcionar em crises ainda mais prolongadas, como a mudança climática ou os efeitos sociais da inteligência artificial? Assim, a pandemia aparece como um ensaio de governança global. A coletânea não oferece uma arquitetura institucional detalhada, mas sustenta que respostas fragmentadas ampliam vulnerabilidades comuns e tornam a recuperação mais desigual. Em terceiro lugar, informação confiável, como infraestrutura de resposta coletiva. Harari enfatiza que lidar com uma epidemia exige mais do que medidas materiais, exige uma população capaz de receber, avaliar e seguir informações confiáveis. Em uma situação de incerteza, autoridades podem precisar alterar recomendações à medida que novos estudos surgem. Essa revisão não é necessariamente sinal de incompetência, mas uma característica do processo científico diante de um fenômeno novo. O problema se agrava quando a comunicação pública confunde mudança de evidência com mentira deliberada, ou quando atores políticos difundem explicações sem base para preservar reputação e poder. A coletânea associa esse cenário ao ecossistema digital, no qual informações falsas podem alcançar grandes audiências com rapidez e competir com fontes qualificadas. Para Harari, a questão não é simplesmente censurar toda opinião divergente, mas fortalecer a capacidade social de distinguir investigação séria, incerteza declarada e manipulação. Instituições científicas, imprensa responsável e comunicação governamental clara cumprem papéis complementares nessa tarefa. O tema também tem uma dimensão cívica. Cidadãos não podem delegar integralmente seu julgamento a líderes ou plataformas, mas precisam cultivar atenção às fontes e aos incentivos por trás de cada mensagem. A pandemia evidencia que confiança é um recurso coletivo. Sem ela, mesmo políticas adequadas encontram resistência. Com ela, medidas temporariamente difíceis podem ser compreendidas como formas de proteção mútua. O livro situa a desinformação, portanto, como risco concreto para a saúde pública e para a coordenação democrática. Em quarto lugar, o dilema entre proteção da saúde e expansão da vigilância digital. A crise sanitária acelerou o debate sobre o uso de tecnologias de monitoramento para rastrear contatos, identificar riscos e fiscalizar restrições. Harari reconhece que dados podem ajudar a conter uma doença, sobretudo quando decisões rápidas dependem de informação atualizada. Contudo, ele alerta para o risco de medidas excepcionais criarem instrumentos permanentes de vigilância. A diferença crucial está entre empregar tecnologias de modo limitado, transparente e orientado à saúde pública e normalizar sistemas que concentram informação pessoal nas mãos de governos ou grandes empresas. O livro chama atenção para a passagem de formas externas de controle para técnicas capazes de inferir hábitos, estados emocionais ou condições físicas dos indivíduos. Ainda que a pandemia não tenha criado todas essas possibilidades, ela pode tornar sua adoção socialmente mais aceitável em nome da segurança. Harari propõe que a escolha não seja tratada como inevitável entre saúde e privacidade. É possível buscar soluções que preservem a capacidade de resposta sanitária com regras claras, fiscalização independente, prazo de validade para medidas emergenciais e proteção de dados. A discussão é relevante porque emergências tendem a alterar o que as pessoas aceitam como normal. Ao deslocar o foco da utilidade imediata de uma tecnologia para suas consequências institucionais, a coletânea convida o leitor a perguntar quem controla os dados, quais salvaguardas existem e como recuperar liberdades restringidas depois da crise. Por último, desigualdade e saúde primária como condições da segurança coletiva. Harari argumenta que a pandemia torna visível uma interdependência básica. A proteção de cada pessoa depende, em parte, da proteção disponível para as demais. Essa ideia desafia respostas que tratam saúde como bem estritamente individual ou nacional, quando parcelas da população não têm acesso adequado a diagnóstico, tratamento, informação ou condições para se isolar, o risco coletivo aumenta. Por isso, o livro associa a superação da crise à necessidade de investir em saúde primária acessível e em redes de proteção que permitam às pessoas obedecer a orientações sanitárias serem empurradas para a precariedade. A análise não apresenta um programa econômico minucioso, mas destaca a incoerência de esperar colaboração social enquanto trabalhadores e grupos vulneráveis absorvem de maneira desproporcional os custos das emergências. A desigualdade também aparece no plano internacional. Recursos médicos e conhecimento podem ser concentrados por países mais ricos, deixando outros mais expostos e prolongando a ameaça comum. O mérito do argumento está em conectar justiça e eficácia. Não se trata apenas de defender solidariedade por princípio, embora haja uma dimensão ética clara, mas de reconhecer que sistemas de saúde frágeis e proteções desiguais são vulnerabilidades de toda a sociedade. o mundo pós-coronavírus. Na formulação de Harari, deveria ser avaliado pela capacidade de transformar essa percepção em instituições mais inclusivas, e não apenas pelo retorno da atividade econômica. Em conclusão, Notas sobre a Pandemia interessa a leitores que procuram uma interpretação concisa da Covid-19 como evento político, tecnológico e social, e não somente como crise médica. É especialmente útil para quem acompanha debates sobre saúde pública, circulação de informação, privacidade digital, relações internacionais e desigualdade. A leitura oferece um benefício intelectual claro, desloca a atenção das respostas individuais para as estruturas de cooperação das quais dependem a prevenção. A confiança e a distribuição de recursos também ajuda a formular perguntas práticas sobre quais limites devem regular tecnologias de monitoramento e quais investimentos tornam uma sociedade menos vulnerável a emergências futuras. O livro se distingue de obras jornalísticas retrospectivas ou de relatos científicos detalhados porque não pretende reconstituir toda a cronologia da pandemia nem explicar a virologia da Covid-19. Seu traço específico é usar uma crise em andamento para testar ideias que atravessam a obra de Harari, sobretudo a tensão entre cooperação global, poder dos dados e fragilidade das instituições democráticas. Se essa condição também recomenda uma leitura crítica, algumas previsões e diagnósticos pertencem ao início de 2020 e devem ser compreendidos em seu contexto, não como balanço final do período. Ainda assim, a coletânea conserva relevância por apresentar a pandemia como parte de problemas duradouros. Para leitores dispostos a confrontar incertezas sem buscar respostas simplistas, ela funciona como uma introdução acessível aos dilemas coletivos revelados pela crise. Se você quiser apoiar Yuval Noah Harari, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.